Senhores deputados, muito obrigado pela vossa paciência. Vamos dar início, então, à segunda parte da nossa reunião. Vamos começar, precisamente, com a aprovação da ata número 21. Houve aqui alguma interação com os serviços para que a redação ficasse nos moldes que permita a concordância de todos. Não sei se alguém tem alguma anotação a fazer ou se estamos todos confortáveis com a redação final. Eu pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Portanto, a ata está aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto número 2, que tem a ver com as iniciativas legislativas, e temos aqui a primeira, que tem a ver com a proposta de lei número 26, que é aquela que aprova ou não o Orçamento de Estado para 2025. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Antes de eu perguntar ao Partido Socialista quem é que irá ser o relator, eu gostava só de dar nota de que nós temos que apresentar o nosso, ou enviar o nosso parecer setorial até ao próximo dia 29 de outubro. Pronto, nesse contexto, nós na próxima semana, e até porque vamos estar 3 dias seguidos juntos, não fará grande sentido estarmos a reunir logo na quarta-feira, mas se calhar, como temos este dia 29 como data limite para a apresentação ou para enviar o parecer setorial, eventualmente vamos marcar uma reunião na sexta-feira antes do nosso plenário. O plenário será às 10, marcaremos às 9:30, se calhar só para aprovar este ponto. E, portanto, pergunto ao Partido Socialista quem é que será o relator, Sr. Coordenador.
Obrigado, Sr. Presidente. O relator é o deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos aos projetos de resolução, no que diz respeito à metodologia. Temos um primeiro projeto de resolução, o 333, da iniciativa do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas de conservação do lobo ibérico. O Bloco de Esquerda enviou um e-mail para a nossa Comissão a solicitar que este projeto seja discutido em sede de Comissão. Houve um pequeno lapso em Bloco de Esquerda e eles, entretanto, também... Eu sei, na primeira versão estava. Eu percebi-te. E, portanto, o Bloco pretende que seja discutido em Comissão, está o assunto arrumado. Depois temos o projeto de resolução número 334, este sim do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que, sem prejuízo das necessárias dragagens, seja garantida a reconfiguração do Porto de Mar de Vila Praia de Âncora. E, portanto, eu pergunto aos proponentes, ao Partido Socialista, se pretende que este projeto de resolução seja discutido aqui ou em plenário, ou se quiserem dar a resposta a posteriori, também não tem problema nenhum.
Sr. Presidente. O projeto de resolução vai ser discutido em plenário.
Muito bem. Passamos ao ponto número 4, que tem a ver com a apreciação e votação de requerimentos apresentados. Temos um primeiro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição da Sra. Ministra do Ambiente e de Energia sobre a proposta de lei número 15, que é aquela que tem a ver com a alteração dos impostos especiais sobre consumo, designadamente na componente que diz respeito aos biocombustíveis, aos gases renováveis. Portanto, acho que é uma audição mais que justificada. Queria dar aqui nota que este requerimento já foi sujeito a 2 adiamentos. Um primeiro adiamento pelo Grupo Parlamentar do PSD, um adiamento normal, na reunião do dia 25 de setembro, e um segundo adiamento, este putestativo, por iniciativa do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, na reunião do dia 2 de outubro. E, portanto, eu pergunto se estamos, o requerimento creio que já foi apresentado pelo Partido Socialista, já foi discutido. E eu pergunto, não foi discutido? Não houve discussão, pronto. Pronto, abrimos então o ponto da discussão deste requerimento para a audição da Sra. Ministra do Ambiente e da Energia sobre a tal proposta de lei que tem a ver com os impostos para os gases renováveis, os biocombustíveis avançados. Não sei se alguém se quer inscrever neste ponto de discussão. Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, peço desculpa pelo atraso. Estou a tentar recuperar o fogo, mas sobre esta matéria, dizer apenas o seguinte. Parece-nos que seria avisado fazer, e faço um requerimento oral nesse sentido, ouvir também a Sociedade de Estado dos Assuntos Fiscais, na mesma audição, e que possa ser em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças e a Administração Pública, aliás, como é proposto também pelo Partido Socialista, mas poder juntar aqui esse estado dos assuntos fiscais, porque faz sentido, porque acho que não é uma matéria que seja só do Ministério do Ambiente, e, portanto, faço esse requerimento oral para juntar esta audição, que seja conjunta.
Não sei se alguém mais se quer inscrever. Sr. Deputado Raul Melo, faz favor.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, relativamente ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a audição da Ministra do Ambiente e Energia, não podemos deixar de reconhecer a importância de ouvir os esclarecimentos relativamente à revogação do número 11 do artigo 90 do Código dos Impostos Sociais de Consumo. Agora, é preciso sublinhar que, embora consideremos importante que a Ministra esclareça esta questão, a nossa preocupação vai mais além de uma simples análise técnica. Precisamos saber se esta revogação é, de facto, uma posição sustentada pela própria Ministra do Ambiente ou se estamos perante uma medida imposta por outras pressões de caráter superior ou de outros Ministérios que possam estar a sobrepor-se à sua própria visão do país. Portanto, é fundamental garantir que esta decisão, que pode impactar negativamente os investimentos em energias renováveis e o progresso na descarbonização, seja justificada de forma clara. Não podemos aceitar que Portugal tome decisões que enfraquecem setores estratégicos sem um debate sério e uma explicação convincente. Portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, concordamos com a necessidade desta audição, assim como a pertinência de que esta seja realizada em conjunto com a Comissão do Orçamento de Finanças e a Administração Pública. Obrigado.
Ora bem, neste contexto, e até tendo em conta que a prática desta Comissão é sempre que há solicitação de haver uma audição conjunta, é de nós convidarmos essa Comissão para estar presente connosco, eu acho que nós devemos manter o mesmo modus operandi. Aquilo que fica em cima da mesa neste momento é se estamos todos confortáveis de, para além de chamarmos cá a Sra. Ministra, chamarmos também a Sra. Secretária de Estado, tal como o Partido Social Democrata aqui propôs. E, portanto, questiono se alguém tem algo a dizer sobre isto. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, faz
obrigado,
favor.
Sr. Presidente. De facto, o requerimento do Partido Socialista era um requerimento que visava única e exclusivamente aquilo que é o impacto ambiental desta medida e que me parece que é particularmente importante para um setor com esta natureza. Aliás, reflexo disso é perceber ou não, em relação àquilo que foi a última audição do último recurso, que é urgente a descarbonização do setor dos transportes, tanto pesados como de passageiros. Reflexo disso, Sr. Presidente, devo recordar a visita que o Sr. Presidente nos proporcionou ao navio Britânia, onde, de facto, a urgência na produção de combustíveis em diferentes áreas de atuação e, de facto, não nos preocupa que o Secretário de Estado, Orçamento e Finanças seja ouvido em relação a esta questão. No entanto, o requerimento do Partido Socialista visava claramente a audição da Ministra do Ambiente em relação a esta matéria. As questões fiscais são tratadas em sede próprias, onde eu acho que não deve ser uma audição conjunta em relação a este assunto, porque o que me preocupa claramente é a visão estratégica do país na promoção e na produção de combustíveis à escala nacional. E ontem percebemos isto bem, Sr. Presidente. Ontem, uma das grandes questões que foi levantada na visita à Britânia foi, de facto, a preocupação de perceber o que é que Portugal está a preparar, a fazer, a desenvolver, para poder abastecer os navios que atracam nos portos portugueses. O Partido Socialista não tem nada a opor-se em relação a ouvir o Secretário de Estado do Orçamento e Finanças, no entanto, achamos que devem ser audições separadas daquela que é a Ministra do Ambiente.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vê se eu consigo ser claro. Isto é uma matéria, há uma preocupação naturalmente ambiental, mal seria, e nós estamos de acordo que se faça esta audição. Entendemos é que, e o Partido Socialista sabe, esteve no governo há pouco tempo, sabe como estas matérias são conexas, e que é fundamental que sejam ouvidas os dois membros do governo, porque, para além da questão ambiental, é uma questão fiscal também. Portanto, é juntar... Não, as duas, conjunta, vamos estar a... Conjunta, não vejo mal que seja conjunta. Precisa ser conjunta, e, portanto, nós preferimos que assim seja.
Só aqui um ponto de ordem, eu encaro, pronto, aqui o que está em cima da mesa é nós fazermos as audições completamente separadas ou conjuntas. Mas uma audição conjunta, nós já tivemos aqui vários casos, em que, de certa forma, está cá uma entidade, faz a sua exposição e nós fazemos a ronda de intervenções e essas intervenções podem ser orientadas para um e para outro. Quer dizer, as intervenções iniciais não são conjuntas, cada um faz a sua. Mas pronto, deixo à consideração da Comissão e, se for necessário, fazer uma votação direta. Bernardo Pessanha, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para dizer simplesmente que nós não nos opomos a que a audição seja conjunta, quer dizer, teremos a oportunidade de questionar tanto a Sra. Ministra como o Sr. Secretário de Estado sobre a matéria e, portanto, ambos terão a oportunidade de se pronunciar e entendemos que até por uma questão de economia dos nossos trabalhos, acho que parece-me que, e sem desprimor pelo tema, que nos preocupa bastante, como já acabámos de dizer, mas não nos opomos a que seja conjunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, mais um complemento final?
Sim, não, atendendo a esta questão e o Partido Socialista vai contribuir para aquilo que é o bom senso e a razoabilidade do funcionamento da Comissão, mais uma vez, em relação a esta matéria.
Muito obrigado. Portanto, acho que não vale a pena fazer votação, mas o que está aqui em causa... Eu vou fazer. Portanto, nós vamos votar estas duas questões. A primeira audição da Sra. Ministra e depois também o requerimento oral por parte do Partido Social Democrata de haver uma audição conjunta da Sra. Ministra com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Portanto, a COFAP será convidada. Será sempre nos moldes a que nós temos feito aqui. Pronto. Quem vota contra, a primeira audição da Sra. Ministra. Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Quem vota agora relativamente a que haja uma audição conjunta da Ministra do Ambiente e Energia com a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, também está aprovado por unanimidade. Temos agora um segundo requerimento por parte do Partido Socialista no âmbito da revisão final do PNEC, que pretende ver em audição aqui a Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Eu pergunto ao Partido Socialista, se quer fazer uma pequena intervenção inicial só para a apresentação do requerimento, se bem que ele está mais do que claro no documento que foi distribuído pelos seus deputados. Faz favor, Ricardo.
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é claro e de facto... Atendendo também à nossa reunião de mesa e coordenadores, a questão foi relativamente esclarecida. No entanto, em comissão devemos dar nota desta questão. O Plano Nacional de Energia e Clima é um dos instrumentos mais importantes que o país vai ter à sua disposição nos próximos anos e, claramente, existindo aqui a possibilidade ou o dever do Plano Nacional de Energia e Clima ser aprovado na Comissão de Ambiente, claramente devemos ter, por parte da posição da sociedade civil, mais do que uma posição representativa daquilo que são as várias visões do setor. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe que seja ouvida a APRENA e é nesse sentido que a Associação Portuguesa de Energias Renováveis e é nesse sentido clarificar a posição do PS, que sabemos qual é, porque também deixar esta nota em relação a esta questão, um bocadinho de resposta ao deputado Carlos Cação, a ambição Foi só um bocadinho mais de ambição, um bocadinho mais de ambição, como se diz em Campo Maior, porque foi mesmo muito pouco aquilo que é a ambição de aumento de produção de energia renovável no Plano Nacional de Energia e Clima apresentado pelo PSD. No entanto, eu congratulo-me com a forma como a senhora Ministra do Ambiente tem olhado para aquilo que é a posição e a implementação, porque acho que é muito coincidente com aquilo que era a visão do Partido Socialista, ou é a visão do Partido Socialista. Fundamentalmente era neste sentido podermos concluir o melhor possível aquilo que seja o nosso sentido de voto e a aprovação do respectivo Plano Nacional de Energia e Clima.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, só recordar que nós já temos, no âmbito da revisão final do PNEC, já temos aprovado ouvir em audição a SEDES. Recordar também que o PNEC ainda não está cá, mas pronto, se tiver a aprovação por parte desta Comissão, será já uma segunda entidade a ser ouvida aqui na nossa Comissão. Estou a falar muito grande. Pronto. E, portanto, o Oliveira quer dar já uma nota, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PNEC, de facto, ainda não chegou aqui à Assembleia. Teve em discussão pública e houve 182 contributos nessa discussão pública, dos quais 29 de associações e cooperativas e confederações empresariais, 21 de empresas, 10 entidades públicas, 16 associações e movimentos de defesa do ambiente e os outros 106 cidadãos em nome individual. O que é que isso significa? Significa que nós aprovámos da última reunião fazer uma audição a uma dessas entidades. Estamos a aprovar hoje, ou pretende-se que se aprove hoje, uma outra. Ainda não recebemos o PNEC, mas temos um problema, julgo eu, que é esta comissão ficar numa situação que é, então, porque é que são estas entidades e não são as outras que participaram? E estamos a falar de, se não estou em erro, 74 mais estas duas, 76. Então, e as outras não devem ser ouvidas? Esta comissão não quer ouvir as outras, dirão as pessoas que participaram no PNEC e que estão à frente dessas entidades. E vamos ficar numa situação que me parece que não é a mais agradável. Se eu vos propuser aqui ouvirmos essas 76, eu diria, Sr. Presidente da Comissão, provavelmente, durante os próximos meses, não faremos mais nada que se não ouvir essas entidades todas. E, portanto, nós estamos perante uma situação que nos pode deixar a nós de uma forma, que eu diria, incorreta, mal, perante todas estas instituições. E portanto, eu falo abertamente. Eu não tenho problema de que aprovemos este. Mas tenho aqui a vontade de apresentar as outras 76. Porque não quero ser acusado de que as outras instituições não têm o mesmo peso nem o mesmo valor que elas, do que aquelas que nós estamos a aprovar. Portanto, eu coloco a questão em cima da mesa para discutirmos desta forma, porque, como digo, tenho vontade de fazer. Se o aprovarmos, vamos atrapalhar o trabalho desta Comissão garantidamente. Não quer dizer que não seja meritório, mas ouvir 78 ou 76 instituições em audição, aqueles que já estão cá há algum tempo, sabem a dificuldade que isso vai, e o que é que vai causar de transtorno na Comissão. Portanto, coloco em cima da mesa para nós falarmos isto claramente e definirmos qual é que é a estratégia, porque o PNEC ainda não chegou aqui, estamos a antecipar e eu estou tentado a fazer essa proposta, mas quero ouvir-vos primeiro.
Não sei se alguém quer intervir. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento apresentado pelo PS, que é o que estamos a discutir neste ponto, não é? Parece-me que, quer dizer, terá a nossa aprovação. E naturalmente, que qualquer entidade que tenha participado, que tenha dado o seu contributo relativamente ao PNEC e que qualquer partido, na sua análise política, considere relevante ouvir em sede de comissão, parece-me legítimo, não é? E quer dizer, e à partida não terá a nossa oposição, ao contrário daquilo que fez o PSD relativamente ao requerimento apresentado pelo Chega na reunião passada. Portanto, isso caberá, essa análise política caberá a cada grupo parlamentar e a pertinência de ouvir cada entidade caberá a cada grupo parlamentar. Parece-me, evidentemente, excessivo e que vai muito para lá das nossas capacidades de trabalho aqui na Comissão ouvir agora, quer dizer, as 72, creio eu, 72 entidades que participaram na consulta pública relativamente ao PNEC. Mas, como dizia, quer dizer, caberá a cada partido fazer a sua análise política e a análise da pertinência de ouvir a associação que vai entender e de apresentar os seus requerimentos.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguém inscrito neste ponto. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa de estar a repetir, mas atendendo à forma como o senhor também está a conduzir os trabalhos, eu acho que a única coisa que é importante e tentar pôr também coerência naquilo que é o momento em relação a esta questão. O Plano Nacional de Energia e Clima tem que ser discutido na Comissão, não tem que ser aprovado. No entanto, a lógica que se está aqui a tentar introduzir, e bem, é podermos perceber quais são as grandes áreas de atuação em que o Plano de Energia e Clima se insere. Eu diria que temos uma associação que é a SEDES, que tem uma posição que é conhecida em relação às ambições excessivamente ambiciosas da introdução de renováveis no panorama energético português. Basicamente a questão é por aí. O Partido Socialista introduz a Associação Portuguesa de Energias Renováveis porque, de facto, no momento em que estamos e na forma como temos conduzido a política energética, tem sido feita uma valorização grande na produção e na promoção de energias renováveis. Existem outros setores, por exemplo, como aquilo que é a necessidade da exploração mineira em determinadas matérias, como são os metais raros, que me parecem ser importantes. Aquilo que eu sugeria, sem me estar a meter naquilo que é, e cumprimento o deputado Hugo Oliveira em relação a este pensamento que me parece que é importante também, era tentar-se articular dois ou três setores que complementassem aquilo que são as grandes áreas representativas dos grandes pontos do Plano Nacional de Energia e Clima. Ou seja, o que é que pode estar aqui a faltar em relação a esta matéria? Temos uma posição SEDES, excesso de energias renováveis, temos a APREN, que promove a promoção de energias renováveis, há aqui setores como são as questões ambientais e as questões da mineração, que eventualmente podiam ser ouvidos. E aquilo que tentaríamos fazer era, em relação à discussão do PNEC, termos a visão de dois ou três a quatro, mais três a quatro setores, que ficássemos com esta questão. No entanto, claro que respeitarei aquilo que é a posição do deputado Hugo Oliveira e do PSD em relação a esta matéria, mas seria útil agilizar esta questão. Vou passar a palavra ao deputado Pedro.
Sr. Deputado Pedro Vaz, faz favor.
Sr. Presidente, só para dar aqui uma sugestão, caso haja a opção de ouvirmos mais entidades, que eu acho que é pertinente, e aliás, no âmbito da discussão, e o Sr. Deputado Oliveira foi claro, houve uma série de entidades que participaram nesta consulta pública, algumas com visões convergentes, outras com visões conflituantes. Uma vez que o Governo remeterá para a Assembleia o plano para poder ser aqui discutido, e obviamente não caberá ao Parlamento, a não ser que o Governo assim o deseja, a aprovação relativamente a este plano. No entanto, nós poderemos, no âmbito daquilo que são as competências regimentais e regulamentares, criarmos um grupo de trabalho dentro da própria Comissão para promover estas audições, se forem 10, 15 entidades ou o número que for, e assim teremos, não afetará tanto o trabalho da Comissão, designando um grupo de trabalho para promover essas audições e assim poder agilizar esse trabalho, sendo que, salvo erro, o PNEC será remetido depois do verão para cá, presumo, não sei, eu não sei qual será o calendário.
Do
verão, era agora, sim, deveria já ter sido remetido, mas há de vir agora, entretanto, a todo momento, mas eu acho que poderia ser uma metodologia de trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra novamente ao Sr. Deputado Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu diria o seguinte, pode ser um grupo de trabalho, pode ser até o Sr. Presidente da Comissão, com até em mesa de coordenadores, se assim entender. O que me parece é que seria de muito mau tom, não utilizando uma expressão errada, não entendam qual é que é o alcance da mesma, nós só escolhermos duas quando houve a participação que houve com várias entidades. E, portanto, ou há um grupo de trabalho, ou o Sr. Presidente, assim o define, como os coordenadores, para ouvir e cada um dos partidos apresenta, dentro daqueles que são os 74, aqueles que lhe parecem que devem ser ouvidos, e esse é um caminho, ou se não for esse caminho, então apresentarei mesmo o requerimento oral para ouvir as 74, sabendo que isto coloca em causa também, depois, o tempo de discussão do PNEC. Ou então temos que estabelecer e dizer assim, nós não fazemos mais nada durante os próximos dois meses do que dois dias por semana ter que os ouvir. E, portanto, tenho consciência do que estou a dizer. Estou a tentar encontrar uma solução, mas estou a deixar a coisa também muito clara relativamente à nossa posição, porque senão nós, na Comissão, é que ficamos mal vistos com isto. E, portanto, é isto que tenho a transmitir.
Pronto, eu acho que está clara aqui a posição. Nós, neste momento, temos para aprovar a audição da APREN, que é o que consta da nossa ordem de trabalhos. Contudo, naturalmente, eu sou mais do que sensível a esta questão lançada pelo Oliveira e nós acho que devemos refletir um pouco e até, em mínimo, acho de bom tom, nós podemos ter aqui um mecanismo muito mais ágil para nós podermos organizar estas audições. Eu recordo também que poderemos optar, em alguns dos casos, por ter contributos por escrito e não precisarmos ter aqui as pessoas ou essas entidades. Portanto, não será objeto desta reunião hoje, será a posteriori, ou o Partido Social Democrata, como aqui deixou claro, poderá fazer um requerimento a solicitar a audição de mais entidades, eventualmente até todas ou não, ou a surgir aqui uma proposta para uma forma mais ágil de nós podermos concretizar este desidrato, sabendo que será certo que vamos ouvir mais gente cá e será algo que eu tentarei fazer no mesmo dia, se possível no mesmo dia ou de forma continuada, porque o que está aqui em causa é precisamente a revisão do PNEC. Portanto, relativamente à audição da APREN, eu pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Portanto, a audição da APREN foi aprovada por unanimidade. Quanto ao resto, vamos refletir um pouco e a decisão será tomada a posteriori. Força, Pedro, se quiser.
Sr. Presidente, desculpa, é só... Pronto, nós não temos a lista das 74 entidades. Poderia ajudar, até para, se for para discutirmos isto em reunião de mesa e coordenadores, poderia ajudar a ter a lista para quê? Pode não haver a necessidade de ouvir todos, isto porque alguns deles têm entidades representativas, associações, a SEDES representa uma série de entidades, a APREN também representa uma outra série de entidades que têm opiniões convergentes. No âmbito dessa lista das entidades, das 74 entidades que terão se pronunciado em sede de consulta pública, podemos pedir, se algum deles quiser enviar contributo por escrito, qualquer um deles também não é algo que podemos facilmente oficiar para nos apresentarem um contributo escrito e provavelmente será muito similar àquele que entregaram na consulta pública, que nós também não temos acesso. Essa documentação ainda não está pública, o resultado, os contributos da consulta pública ainda não estão disponibilizados. E depois há outra questão que é, e aqui podemos é, das entidades que são representativas de outros, podemos ouvir essas entidades. É uma sugestão, mas podemos discutir isso em mesa de coordenadores.
É isso mesmo, era isso que eu ia sugerir. Portanto, nós neste momento temos duas entidades que já estão aprovadas aqui em sede de comissão. Há vontade e interesse em ter aqui e ouvir mais gente e vamos agilizar tudo isso numa futura reunião de mesa e coordenadores. Pronto. Nos outros assuntos, só tenho aqui duas pequenas notas. Uma é no âmbito da nossa viagem técnica ao Norte, que está a ser organizada pelos serviços na pessoa de Rosário. E eu depois aqui queria deixar em cima da mesa a possibilidade de nós organizarmos bem, em termos logísticos, a viagem em si. Será possível ou não termos aqui algumas paragens, mas nós depois iremos conversar e depois todos os seus deputados serão informados disso. Assim como a informação a todos os nossos deputados da Assembleia da República, eleitos pelos círculos eleitorais. São essas as duas questões que me estavam aqui a preocupar. Mas isso eu irei tratar com os serviços e depois todos os nossos deputados irão ter acesso a essa informação. Também dizer-vos que está a aproximar-se a COP, nós já temos a nossa delegação da Comissão que irá estar presente e, para além de outras coisas, haverá um pavilhão de Portugal lá, em que nós estamos aqui a tentar fazer, ter lá um pequeno momento organizado por nós para termos uma conferência no âmbito do mercado voluntário de carbono. É um assunto que está a ser tratado com o seu coordenador do Partido Socialista. Para já é só uma ideia, vamos ver se conseguimos concretizar. Era isto que eu aqui queria deixar. Desejo a todos bom almoço e obrigado pela vossa paciência. Não está lá.
Quem vê lá em casa, a sensação que tínhamos.